Declarações polêmicas têm sido uma constante por parte do presidente norte-americano Donald Trump. Basta lembrar suas manifestações a respeito de anexar o Canadá como 51º estado dos Estados Unidos, invadir e tomar a Groenlândia, invadir o Canal do Panamá, tomar os minérios da Ucrânia e por aí afora. Declarações que caracterizam um sistema imperialista. Este, pelo menos, é o entendimento que tem Júlia Brau, da BBC Brasil, que explica o que, que se trata esse imperialismo.
Para começar, vamos colocar em contexto. Imperialismo é definido como uma política de Estado para ampliar o poder e o domínio de uma nação, seja pela aquisição de territórios ou pelo controle político e econômico. Você talvez pense imediatamente nos impérios romano, otomano ou britânico. Ou seja, regimes que expandiram muito suas fronteiras, foram extremamente dominantes em suas épocas e colonizaram diferentes partes do mundo. Esse modelo se esgotou. Mas, segundo muitos historiadores, um formato mais moderno de neoimperialismo continua vigorando. Nesse sentido, há quem diga que os Estados Unidos criaram um novo modelo de imperialismo focado na instalação de bases militares em diferentes países, no controle econômico e em intervenções para mudar regimes pelo mundo. Esse mesmo raciocínio valeria para muitas outras potências pelo mundo. E eu vou falar disso já já. Mas então por que Trump, em particular, tem sido chamado de imperialista? Segundo os especialistas que eu consultei, o posicionamento dele difere muito do adotado pelos antecessores na Casa Branca. Donald Trump é o primeiro presidente americano em mais de 100 anos a defender a expansão do território do país. Mesmo antes da posse, ele mencionou a intenção de tomar o controle do Canal do Panamá para se opor a um suposto favorecimento comercial da China. O republicano disse que não descarta usar a força militar para tomar tanto o Canal do Panamá quanto a Groenlândia, território da Dinamarca que tem riquezas minerais e posição geográfica estratégica. E tudo isso fora as insinuações a respeito do Canadá. Você talvez se lembre de que ele também sugeriu tomar o controle da faixa de Gaza para transformar a região palestina em uma, entre aspas, Riviera do Oriente Médio. E agora quer um acordo para explorar as riquezas minerais da Ucrânia como compensação pelos bilhões de dólares que os Estados Unidos gastaram para ajudar o país na guerra com a Rússia. O fato é que todos esses comentários e planos acenderam o alerta da comunidade internacional. O último presidente americano a propor esse tipo de expansão do território americano foi William McKinley, no final do século XIX. Foi quando os Estados Unidos anexaram Porto Rico, as Filipinas, o Havaí e a Ilha de Guam. No discurso de posse, Trump inclusive citou McKinley como exemplo. E para o historiador Eric Storm, a forma como o presidente americano trata certos países também remete a grandes impérios do passado.
Ele trata os países menores como espécies de estados vassalos. Ele não leva em conta a opinião da Ucrânia quando discute a paz com Putin. Ele não negocia com os países latino-americanos quando envia imigrantes ilegais de volta. O jeito dele fazer política é muito unilateral e duro.
So his way of doing is very much unilateral and hard power politics.
Mas os mesmos especialistas também admitem que isso talvez seja uma mera estratégia de negociação.
That's the problem a bit with Trump, that he's rather unpredictable and he also uses...
Esse é o meio que o problema com Trump, que ele é imprevisível. Usa seus pronunciamentos para negociar, mas não é muito claro o que ele quer. Acho que no caso do Panamá, ele quer excluir a influência chinesa e talvez negociar tarifas mais baratas para os navios americanos ou algo assim.
And maybe negotiate cheaper tariffs for American ships or something like that.
Na política externa, existe um modelo de negociação conhecido como o da cenoura e do porrete, ou seja, de incentivos e punições para cooptar aliados e chegar a acordos. E Trump parece se encaixar parcialmente nesse modelo. De um lado, ele usa o porrete, ou seja, ameaças de uso da força militar ou de sanções econômicas para coagir outras nações. De outro, estaria a cenoura, ou um incentivo positivo para convencer aliados, por exemplo, negociando investimentos, ajuda humanitária, acordos bilaterais ou assentos em organismos multilaterais. Mas, por enquanto, na visão dos analistas, Trump se concentra apenas no porrete.
E tarifas comerciais têm sido uma das principais armas do presidente americano, inclusive contra o Brasil.
Para a historiadora Naoko Shibuzawa, muitas ameaças de Trump são só bravatas.
I can't imagine the United States invading Canada. That's not going to happen, right? And so this is more bluster.
Eu não consigo imaginar os Estados Unidos invadindo o Canadá. Isso não vai acontecer, certo? Então, é mais bravata. Os Estados Unidos vão invadir e tomar Gaza? Acho isso pouco provável também. Então temos esse homem mais poderoso da Terra fazendo pronunciamentos que parecem desconectados do mundo contemporâneo.
Making these statements that seem really out of step with the contemporary world.
Já o analista Andrew Mumford acha que as atitudes de Trump têm mais a ver com a política interna do que a externa. Ou seja, a intenção é agradar o eleitorado trumpista.
I wouldn't define it as a new age of imperialism. Instead, I would see it as a recalibration of American foreign policy.
Eu não definiria como uma nova era de imperialismo, mas sim como a recalibragem da política externa americana. O foco é tanto para seu público doméstico como para sua base política, assim como as ramificações internacionais de tudo isto.
Political ramifications for all of this.
Bom, mas como já expliquei lá no começo, os estudiosos do neoimperialismo apontam que esse modelo não é exclusivo dos Estados Unidos.
Eric Storm, da Universidade de Leiden.
The most clear case, obviously, is Vladimir Putin and the Russian Federation. So the occupation first of Crimea and in 2022 the full invasion of Ukraine.
O caso mais óbvio é de Vladimir Putin. E o modelo não é exclusivo dos Estados Unidos. Temos a ocupação da Crimeia e a invasão da Ucrânia em 2022. Mas há exemplos prévios. Putin invadiu e entrou em guerra com a Geórgia em 2008. E pode-se argumentar que a China tem tendências imperialistas claras. Transformou rochedos no Mar do Sul da China em pequenas ilhas. Construiu bases militares nelas e daí passou a reivindicar a sua posse. Não só das ilhas, como de todas as águas ao redor. E as matérias-primas potencialmente encontradas ali. Isto às custas de países vizinhos como Filipinas e Vietnã. E Xi Jinping prometeu tomar Taiwan de volta. São tendências imperialistas também.
So there are imperial tendencies there as well.
E com Trump falando tão explicitamente sobre expandir o território americano, outras potências podem se sentir mais livres para tomar atitudes parecidas.
E isto é o que está flagrantemente acontecendo com a Rússia, com as intervenções nos países vizinhos. E simuladamente com a China, que vai expandindo seus domínios territoriais e marítimos na área da sua vizinhança. E expandindo seu tacão com o seu cinturão e rota, sua nova rota da seda. Ou seja, o imperialismo não é uma exclusividade norte-americana. A seguir. Diante das ações de Trump, Europa trata de investir pesado em rearmamento.